Bom, caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos. Tenho aqui nas comunicações do Presidente uma informação a dar-vos, que chegou agora. Deu entrada um projeto de... Não. Deu a entrada uma comunicação do Bloco de Esquerda, que relativamente ao projeto de resolução número 116/12, que restabelece a igualdade de condições nos concursos públicos entre os licenciados do sistema pré-Bolonha e os mestres do sistema de atribuição de graus criado pelo Decreto-Lei 74/2006, que o Bloco pretende que a discussão se faça em sessão plenária. Portanto, não discutiremos esta resolução em nenhuma das sessões da Comissão, mas oportunamente em plenária, quando a matéria for agendada. É já sexta-feira, não é? Sexta-feira. Também parecia que tinha visto nas grelhas... É o ponto final. Quer dizer, é uma agenda sobretudo sobre coisas de saúde, mas de facto há também esta petição. Bom, e trocamos a pedido do Partido Socialista a ordem de tratamento dos dois diplomas que tínhamos aqui para apreciar. Portanto, voltamos ao tema que ontem falámos, do projeto de lei do Bloco 78/12/1 sobre a questão da atribuição de subsídios e apoios públicos nas artes do espetáculo e do audiovisual. Antes de dar a palavra à senhora deputada relatora, deputada Inês Medeiros, queria dizer, enfim, que a senhora deputada chamou-me a atenção uma questão que eu creio que tem que se tornar claro a deliberação. Enfim, ainda que me dissesse que não queria insistir na questão que ontem suscitou e que debatemos da obrigatoriedade de consulta pública, todavia chamou a atenção para que na nota técnica que foi elaborada pelos serviços na altura inicial da tramitação deste projeto de lei, que os serviços, eu de facto verifiquei assim, tinham sugerido a consulta de uma série de entidades, de uma série de organismos. A consulta que nós não fizemos, mas que, enfim, está em cima da mesa que o venhamos a decidir ou não. Se decidíssemos estas consultas, isto obviamente atrasaria bastante ou demoraria bastante esta matéria. Mas, enfim, trata-se apenas de uma sugestão, só queria chamar a atenção dos colegas, expressamente, por indicação da senhora deputada relatora, que isto de facto constou e consta da nota técnica que acompanha este projeto de decreto-lei. Enfim, as entidades, enfim, eu não as vou ler todas, mas Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Economia e do Emprego, Ministério da Solidariedade Social, Associação para o Desenvolvimento das Atividades em Portugal de Circos, Divertimentos e Espetáculos, sindicatos diversos, centros e, enfim, outros organismos ligados a esta matéria. Mas, Sr. Deputado Inês Medeiros, dou-lhe agora a palavra para apresentar o seu parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre essa matéria, a Comissão decidirá, de qualquer maneira, isto foram todas as entidades que foram ouvidas noutros projetos, de facto isto atrasaria, do meu ponto de vista, muito a questão. Caso se optasse pela a consulta pública, não seríamos obrigados a fazer estas audições todas e as pessoas pronunciavam-se espontaneamente se quisessem. Mas entendemos que isso pode atrasar de facto muito, muito os trabalhos, portanto estamos absolutamente disponíveis para aceitar seja qual for a decisão desta comissão. Em relação ao relatório, bem, o que se pretendeu foi fazer um relatório mais neutro possível. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, o projeto de lei 78/12, que condiciona a atribuição de subsídios e apoios públicos nas artes do espetáculo e do audiovisual ao cumprimento das leis laborais, combatendo a precariedade. Este projeto de lei cumpre os requisitos constitucionais aplicáveis, e, portanto, sobre isto não há nada a dizer. Na proposta feita pelo Bloco de Esquerda, de facto, faz-se uma análise que consideramos que é real, que é a forma, que é uma necessidade de combater a precariedade laboral neste setor e, sobretudo, o uso abusivo de recibos verdes. Aliás, foi por causa disse que os partidos, como já referimos, se juntaram para tentar criar soluções. Neste projeto, no seguimento, tal como é referido, este projeto insere-se no seguimento da, das alterações à Lei 4/2008, que foram feitas pela Lei 28/11, de 16 de junho. O Bloco de Esquerda considera que as alterações introduzidas pela mesma não são suficientes para mudar os hábitos de contratação e que só uma fiscalização efetiva pode garantir que a lei é aplicada e o recurso a falsos recibos verdes e outras formas ilegais de contratação é travado. Para isso, o Bloco de Esquerda propõe um dever de informação a quando do respectivo pagamento, ou seja, que as entidades que possam vir a beneficiar desse apoio apresentem aos serviços da área da cultura e do trabalho uma declaração sobre os trabalhadores dependentes e independentes que tenham ao seu serviço, à qual deverá mencionar, nomeadamente, a relação contratual estabelecida e respectiva justificação, o início e duração do contrato e retribuição. Sugere depois que a verificação dessas declarações seja feita pelo Ministério do Trabalho, ou seja, pela ACT, e depois competiria ao Ministério do Trabalho informar a tutela da cultura sobre eventuais irregularidades. Também o Bloco de Esquerda qualifica como uma contraordenação grave da violação do dever de, a violação do dever de informação e prevê uma sanção acessória de suspensão dos apoios em curso e de inibição de aceder a apoios ou subsídios destinados às atividades artísticas durante 3 anos, caso se verifiquem violações às mencionadas leis. Em termos de enquadramento legal, recorremos então ao que estava proposto na Lei 4/2008, mas também, e aliás porque as alterações à Lei 4/2008 também remetem para o Código de Trabalho, a todo tudo o que há já no Código de Trabalho previsto em termos de fiscalização e de sanção em caso de incumprimento da lei. Nomeadamente, especificamente, o artigo 12º do Código de Trabalho, aprovado em 2009, que no seu número 2 também qualifica como contraordenação muito grave imputável ao empregador a prestação de atividades por forma aparentemente autónoma em condições características de contrato de trabalho, considerando que isto lesa o próprio trabalhador e o Estado. E no número 3, encontramos também no Código de Trabalho a mesma disposição legal que adota uma disposição idêntica à proposta do Bloco de Esquerda, embora apenas em casos de reincidência, estabelecendo que nessas situações é aplicada a sanção acessória de privação de direito a subsídio ou benefício otorgado por entidades ao serviço público durante 2 anos. Ou seja, antes disso há todo o sistema de coimas, antes disso ainda há a tentativa de repor a legalidade, depois um sistema de coimas e só por fim há a suspensão dos apoios. Neste sentido, só para abranger, e porque o projeto do Bloco de Esquerda faz referência expressa, o Partido Socialista de facto também tinha feito uma proposta no sentido de garantir a aplicação desta lei, desta nova lei, desta alteração à lei, que eram em moldes diferentes, tal como o sugere o Bloco de Esquerda, e que por isso não o aceitou, faz esta nova proposta, que no fundo remete para as práticas já em uso, mas agravando a penalização, mas eu ontem já me adiantei sobre a nossa opinião, hoje não preciso de repetir e deixarei para o plenário a opinião da relatora. Portanto, em termos de parecer geral, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura emite, em termos regimentais aplicáveis, o seguinte parecer: o projeto de lei 78/12, que condiciona a atribuição de subsídios e apoios públicos nas artes do espetáculo e do audiovisual, apresentado pelo Bloco de Esquerda, preenche os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis para ser discutido e votado. Os grupos parlamentares reservam a sua posição e decorrente sentido de voto para plenário da Assembleia da República e, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, S.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum senhor deputado deseja usar a palavra, senhor deputado Ana Drago, só um momento. Queria só dizer, em complemento do que disse há pouco, que entretanto os serviços, aqui a doutora Cristina Tavares esclareceu-me, que estas listas de entidades, que as notas técnicas vêm todos como sugestões para serem ouvidos, e que isso normalmente se procede quando chegamos ao debate na especialidade. E, portanto, queria dar essa informação complementar. Senhora deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer o trabalho realizado pela Sra. Deputada Inês de Medeiros. Muito obrigada.
Uma inscrição? Não, vamos votar, portanto. Senhores deputados que se opõem à proposta de parecer da Sra. Deputada, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Encerramos assim o tratamento deste projeto de lei. E muito obrigado à Sra. Deputada Inês Medeiros. E passamos ao parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, sobre a proposta de lei do orçamento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedi desculpa pela remessa tardia do parecer, que já só chegou aos senhores membros da Comissão hoje de manhã, e pelo facto, enfim, a agenda parlamentar e das comissões que tem sido um bocadinho sobreposta levou este atraso, e por isso me penitenciava em primeiro lugar, mas penso também que não prejudicará a apreciação da matéria. Efetivamente, trata-se de uma análise setorial dos orçamentos, ou melhor, das parcelas do orçamento do Estado que interessam a esta Comissão, com um maior detalhe relativamente ao orçamento do Ministério da Educação e Ciência, uma vez que não só a análise também em relação ao Ministério da Educação e Ciência é mais fácil, uma vez que é possível o comparativo com a realidade anterior, uma vez que de facto está agregado integralmente sobre o capítulo específico para o Ministério da Ciência, mas também, evidentemente, a matéria relativa à cultura, ao desporto e à juventude, que são também objeto desta Comissão. Procurei, o relatório procura focar quer os aspectos de natureza estritamente orçamental, portanto, aquilo que vem indicado no relatório do Orçamento de Estado como objetivo de consolidação orçamental, mas também aspectos de execução de políticas públicas que podem ter impacto nessa realidade e, em todos os casos, e aliás não é uma coincidência, evidentemente, tendo em conta que está em execução, ou pelo menos está em vias de ser implementado o PREMAC, portanto, o programa de redução, melhoria da Administração Central, mas, enfim, os hábitos velhos demoram a passar e, portanto, ainda tendo a repetir o prazo, a sigla do prazo, mas o PREMAC estando em execução, evidentemente também isto se traduz em todas as três áreas em alterações orgânicas que também terão impacto ao nível orçamental. Aqui, evidentemente, isto, por um lado, é assinalado como um fator que também contribui para a consolidação, mas também é um fator que dificulta a leitura e a análise da proposta de orçamento. Porque, em alguns casos, apesar de já ser clara esta fusão e até dela já estar anunciada, como é o caso, por exemplo, do Instituto do Desporto e da Juventude, apesar de tudo, ainda surgem autonomizados, pelo menos no que diz respeito a algumas verbas autónomas do IDP, que tem fundos autónomos, ainda surge autonomizado e, portanto, a configuração exata do que é que corresponderá no fim do processo de transformação à realidade orçamental de cada um, ainda é cedo para concluir. Traços gerais, procurando só destacar cada uma das três áreas, no que respeita à apreciação do orçamento do Ministério da Ciência e Educação, também tem a dificuldade acrescida de conjugar duas realidades que antes se encontravam separadas em dois ministérios e em que, enfim, não sendo a minha intenção de, nesta fase, já avançar elementos opinativos quanto ao Orçamento de Estado, mas pelo menos os dados disponíveis são em menor quantidade do que no relatório do Orçamento de Estado do ano passado, pelo menos no que diz respeito à comparação em relação aos serviços e organismos em concreto. Especialmente neste caso da educação e do ensino superior, portanto, a fusão destes dois torna-se muito mais difícil fazer o acompanhamento e compaginar as duas realidades e, portanto, poder apurar efetivamente qual é o grau de diminuição ou de aumento, se for o caso, das receitas e das despesas. Mas traços gerais, quer os dois programas que no fundo continuam a evidenciar estas duas componentes distintas no âmbito do Ministério da Ciência e do Ministério da Educação e Ciência, portanto, por um lado o programa orçamental para o ensino básico e secundário, que contempla uma redução de encargos na casa dos 257 milhões de euros, e por outro lado o programa da Ciência e Ensino Superior, que opera uma redução na casa dos 147 milhões de euros. Se é certo que também o orçamento integrou aqui com uma designação um bocadinho equívoca na área da educação, as empresas públicas requalificadas, e no caso da educação isso abrange também a realidade das fundações, que não se conduzem exatamente a essa terminologia. Se é certo que elas entram no perímetro orçamental e são referidas, também o detalhe em relação a cada uma delas, pelo menos na dimensão do relatório, não é tão evidente quanto poderia ser, portanto dificulta um pouco esta análise e, portanto, muito provavelmente na discussão posterior na generalidade e depois mais tarde na especialidade, haverá possibilidade de aprofundar o conhecimento da matéria em sede orçamental. Não insistiria muito nas opções de política geral que vêm também vertidas no relatório, passaria já de imediato ao orçamento da cultura, em que aí também a dificuldade em compor o relatório é sentida, mais uma vez, pelo facto de haver uma integração na presidência do Conselho de Ministros e, portanto, aí então haver, de facto, uma diluição muito maior das despesas e das receitas em que é difícil enquadrá-la. Mais uma vez, com uma nota quanto à estrutura orgânica que é alterada, e com alguns dados em que é possível apurar qual o peso da cultura. E nesse aspecto, ao contrário do que sucede no Ministério da Ciência e da Educação e da Ciência, em que as duas componentes anteriores dos dois ministérios continuam autonomizadas enquanto programas orçamentais, no caso da PCM isso não ocorre, e portanto o programa orçamental em causa é o de governação e cultura. Portanto, poderia ter, enfim, havia aqui alguma utilidade em tê-lo autónomo, porque isso também permitiria apurar com maior rigor quais as verbas em questão. No essencial, há um peso de 17,4% da fatia da cultura neste domínio, com valor de 200,6 milhões de euros, mas em que também importará agora perceber, nas fases de debate que se seguirão, qual o alcance, onde é que se enquadrarão as empresas públicas reclassificadas, nomeadamente as EPEs, ou parte, o Teatro Nacional de São João e o Teatro de Dona Maria II, e portanto em que medida é que alterarão os dados do problema. E quanto ao orçamento da área da juventude e do desporto, a questão é similar, mas portanto aí sem novidade, uma vez que a questão já se colocava anteriormente. Dito isto, estando a iniciativa em conformidade com as exigências constitucionais e regimentais para o seu agendamento para a generalidade, e portanto reservando-nos uma tomada de posição, uma opinião para a fase da discussão, penso que a proposta reúne condições para ser agendada e ser remetida à COFAP para posterior tramitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pergunto se algum colega se inscreve para falar. Não? Vamos votar, portanto, o parecer. Senhores deputados que se oponham, fazem favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstenham. Não há ninguém, está aprovado por unanimidade. Os meus agradecimentos ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem aqui o expediente para assinar e ele seguirá de imediato, ainda de manhã. Muito obrigado. Não temos mais assuntos em agenda. Recordo que a próxima reunião será no próximo dia 2 de novembro, de acordo com a ordem do dia, que será oportunamente distribuída. Muito obrigado.